Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Hoje o tema é sobre emoções, é sobre muitas vezes o facto de sermos pessoas emotivas ou intensas está ligado a algo mau, ou que se diz isto de uma forma pejorativa. Quero ir um bocadinho a fundo neste tema porque é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente e ao qual também sou muitas vezes associada. Portanto, vamos dar início a este episódio. Eu não sei se digo isto sempre em todos os episódios, mas a verdade é que eu hoje, por acaso, estou com imensa pica para gravar este. E acho que não me vou pôr aqui com grandes introduções, vou já começar. Aposto que quem carregou neste episódio é porque provavelmente já ouviu algo do género: choras muito, não precisas estar sempre a chorar, ou és mesmo muito sensível, ou sei lá, quantas e quantas vezes é que já não ouvimos: ah, deve estar com o período, ou sei lá, não precisas estar sempre a chorar, que dramática, que histérica, relaxa. Eu acho que isto é uma coisa que é muito comum, especialmente nas raparigas, e te falo disto porque eu acho que sempre, desde miúdas, que nós ouvimos um bocado isto. Eu ando a ler um livro, que já agora recomendo imenso, eu ainda não acabei, mas eu estou a adorar, que se chama Quando Nietzsche Chorou. Este livro não tem nada a ver com o tema de hoje, mas eu encontrei lá uma palavra no livro que era a palavra histeria, e eu fui pesquisar o que é que era, porque o Freud aparece neste livro que eu estou a ler. Basicamente, tipo, é uma mix de filósofos e cenas assim neste livro, e ele estava a dizer que isto era uma doença feminina, e isto era tipo aí no século XIX, portanto não é um livro que se passa tipo nos dias de hoje. E fun fact, que não é assim tão fun fact: esta doença teve origem na Grécia Antiga. Era uma condição mental atribuída especificamente a problemas no útero. Aliás, a palavra histera significa útero em grego, ou seja, era apenas uma doença feminina, porque só as mulheres é que têm úteros, não é? E tornou-se um diagnóstico recorrente para quando as mulheres tinham algum problema que os médicos não conseguiam identificar. Ou seja, os sintomas para termos esta doença histeria, que já agora em português significa histerismo, acho que dá para perceber logo pela intuação da palavra, não é? Podiam ser vários, desde ansiedade, melancolia, dor de cabeça. Dizia-se também que o problema podia vir do facto da mulher não ficar grávida vezes suficiente ou por não ter uma vida sexual ativa. Ficou conhecida assim até ao século XIX, quando Freud também disse que era maioritariamente uma doença feminina. Sendo uma condição, esta doença, para caracterizar mulheres com surtos de pânico, ansiedade ou irritabilidade, insónia, dores de cabeça, perda de apetite e outros sintomas, as mulheres, especialmente no período da Revolução Industrial, por volta do século XIX, sentiam-se, obviamente, aprisionadas pelos papéis que lhes eram impostos. E não preciso explicar muito, toda a gente sabe a opressão pela qual as mulheres sofriam, não é, nesta altura. E eram mandadas para hospitais e consultórios para receber tratamento por causa desta tal, lá está, histeria. A histeria coletiva das mulheres nessa época estava relacionada também, obviamente, com a repressão sexual, da forma como eu referi há bocadinho, pela qual passavam. O problema deste diagnóstico era o facto de englobar qualquer tipo de instabilidade emocional que uma mulher apresentasse, seja ansiedade ou depressão. Ou seja, cenas que se calhar os homens provavelmente nem tinham tato na altura para perceber, os médicos. Ou não estavam prontos então para estarem ligados a essas emoções, porque no fundo estavam menos conectados com as suas emoções. Toda a gente sabe, especialmente nesta altura, que os homens eram muito aquela cena de faz-te homem, ou és o homem da casa, e etc. Posto isto, obviamente que hoje em dia já não existe esta explicação médica, não é? Já não está relacionada ao útero da mulher e não é uma doença feminina. No entanto, eu acho que este termo acabou por ficar intrínseco em nós mulheres e associado especialmente ao público feminino. Que basicamente sermos emotivas ou intensas, ou termos pensamentos às vezes tipo mais revolucionários ou essas coisas, acaba por fazer de nós loucas. Eu acho que todas nós, e eu já falei também com várias raparigas sobre isto, acho que todas nós podemos concordar que facilmente somos atribuídas a maluquinhas. Quantas e quantas vezes já não se ouviu que a ex-namorada era maluca, ou que era louca e era muito dramática e era histérica, ou quando vamos a um concerto diz que as raparigas são histéricas porque estão a gritar por causa de um cantor que está no palco, tipo no concerto de Harry Styles, por exemplo. E É engraçado porque... Não é engraçado, eu tenho que parar de dizer a palavra engraçado, mas... Por exemplo, existe... Se há coisa que existe em jogos de futebol, que são coisas muito consumidas por homens, não é? Tipo, se formos a ver estatisticamente num estádio de futebol, vão haver muito mais homens do que mulheres. E tipo, existe imenso histerismo, mas nunca se diz, nunca se usa essa palavra. Nunca se usa a palavra histerismo nos jogos. E muitas vezes os gajos já não há porrada. Fala-se mais de rubro e emoção e paixão pelo futebol, mas num concerto com raparigas aos berros, ou a vibrar da mesma maneira que os homens vibram, por exemplo, com futebol, já são tipo focos histéricas. Tipo, naquele concerto estava uma rapariga histérica ao meu lado. E tipo, yeah, obviamente que se calhar, tipo, num concerto eu vou estar com as minhas emoções ao rubro, da mesma maneira que um homem está a ver um jogo de futebol, estão a ver? Mas tipo, eu nunca, pelo menos eu nunca ouvi ninguém a dizer a um homem, tipo, que histérico, és um histérico. Tipo, sei lá, acho que esta palavra está mais... Obviamente que os homens ouvem outras coisas, não é? Como é óbvio, mas estou só a dizer, tipo, histerismo está super ligado às mulheres. E foi curioso eu estar a ler este livro, que não tem nada a ver com o tema que eu estou a falar hoje, enquanto eu estava a escrever este episódio, porque calhou exatamente na altura em que eu andava a pensar um bocadinho sobre o facto de eu ser emotiva, de eu ser uma pessoa intensa. E porque eu sou de facto uma pessoa emotiva e intensa, e eu sei que muitas vezes esta intensidade com que eu vivo as coisas provoca algum tipo de desconforto ou sensação menos positiva nas outras pessoas. E eu passo a explicar. Se eu estiver muito feliz, eu facilmente choro. Se eu estiver desiludida, eu choro. Se eu estiver triste ou chateada, também choro. Se eu estiver a falar sobre algum tema que me é próximo, também sou muito intensa e gesticulo muitas mãos e falo muito. Vocês, claro, até podem reparar às vezes no meu tom no podcast, não tenho a certeza, mas tipo, eu sei que na vida real as pessoas notam isso. É uma coisa que toda a gente que é próxima de mim diz, que eu sou uma pessoa muito intensa. E até mesmo na minha forma de falar, tipo, obviamente que eu não estou a falar de ser rude. Quando eu quero dizer intensidade, não significa que eu seja uma pessoa rude ou que grite, não é? Como é óbvio. Mas, no geral, as cenas tocam-me. E o meu tom, muitas vezes, fica mais intenso. E eu já reparei que, às vezes, as pessoas ficam um bocadinho overwhelmed. E mesmo até com o meu choro, com muitas vezes o facto de eu chorar, a falar sobre coisas e mostrar, muitas vezes, as minhas emoções. E antes de eu ir, tipo... aprofundar neste tema, eu quero só alertar aqui uma cena, que é: chorar muitas vezes até sem motivo, pode obviamente ser um indicador de que algo não está bem e que se calhar até pode ser necessário ter ajuda médica. Digo isto porque, imaginem, houve uma altura em que eu claramente tinha muitas coisas guardadas para mim, e ir ao psicólogo ajudou-me a aclarar as ideias e perceber finalmente o que é que me estava a inquietar e a causar algum tipo de desregulação no meu bem-estar geral. Ou seja, estamos a falar aqui de bem-estar geral. No entanto, isto não é a mesma coisa, nem significa que eu não possa ser uma pessoa emotiva ou intensa no geral. Normalmente o choro ou a intensidade, tipo, é visto como uma fraqueza ou como um drama, tipo, é visto como uma coisa negativa, é tipo, hã? Porquê que estás a chorar? O que é que se passa? E muitas vezes não é bem isso que representa. Desde que estas emoções não se sobreponham à qualidade da minha vida, ou seja, prejudicial para mim própria ou para quem me rodeia, não existe razão para nos preocuparmos com o choro ou a intensidade como vivemos a nossa vida. E eu sei que muitas vezes existe quase uma coisa de policiarmos o facto de às vezes sermos intensas ou às vezes de chorarmos muito. Porque eu acho que isto é uma coisa que muito facilmente acontece, pelo menos, olhem, às mulheres perto de mim, sinto que isso é uma coisa muito frequente. E, por exemplo, vou falar agora do facto de eu ser muito intensa. Eu já reparei várias vezes, especialmente no meu meio de trabalho, e eu aqui até posso explicar um bocadinho, tipo, o meio, tipo, das redes sociais e da internet e de celebridades, entre aspas, tipo, whatever that means, tipo, eu noto que muitas vezes as pessoas ficam um bocadinho overwhelmed comigo, mulheres e homens, não é só homens, tipo, mulheres e homens, porque este meio, infelizmente, é um bocado à base, tipo, das aparências, tipo, daquilo que nós dizemos, da forma como nos vestimos, tudo o que englobe, tipo, a opinião de pessoas externas. Ou seja, existe muitas vezes, tipo, uma cena de policiar imenso os comportamentos e a forma como estamos em eventos, por exemplo. Estão a ver? Pronto, já aconteceu em eu estar em eventos, sei lá, seja lá fora ou em Portugal, onde estão mais influencers, por exemplo, e muitas vezes eu sinto-me um bocado descabida. E não é porque eu acho que seja uma pessoa descabida, tipo, eu acho que sou uma pessoa que tem as mínimas noções de comportamentos e etiqueta e essas coisas, mas eu noto mesmo que há pessoas que notam que eu peço uma cerveja, tipo, imaginem, peço uma cerveja ao final do dia. Ou noto que as pessoas notam que eu falo imenso e tipo, estou sempre a fazer perguntas e não me calo. Tipo, aliás, já me chegaram a dizer isso, tipo, fogo, Sofia, tu falas imenso, tipo, e não sei o quê. E eu lembro-me de uma vez, até posso ser mais específica para, não, para vocês tentarem perceber o que é que eu quero dizer. Lembro-me de uma vez eu estar num evento com outras influencers portuguesas e o resto da mesa era só espanholas e francesas. E estávamos todas a jantar e tipo, não estava a haver interação nenhuma com as pessoas que tínhamos ao lado, estão a ver? Tipo, era uma cena quase awkward, tipo, a mesa estava um bocado toda em silêncio. E eu comecei a meter conversa. E eu começo a disparar temas, tipo, assim que eu normalmente eu tenho muita vontade de falar com pessoas, então tipo, eu começo a disparar temas, começo a fazer imensas perguntas, e noto que dificilmente as pessoas desenvolvem a conversa, e meio que até ficam surpreendidas, tipo... Eu noto na cara das pessoas, estão a ver? Tipo, eu noto que elas ficam cá, tipo... E acham too much. E, tipo, obviamente que as pessoas estão no seu direito. Ninguém tem que corresponder ou dar-me conversa de volta, estão a perceber? Mas eu noto que as pessoas ficam cá, tipo... Ok, estás a falar imenso. E eu às vezes fico do género... Ok, então estamos aqui para quê? Estamos aqui a jantar todas para quê? Porque às vezes sinto mesmo que existe mais interação através das redes sociais do que na vida real. E eu noto isso, sei lá... A minha intensidade revela-se de outras formas, às vezes é nestas situações, ou então, por exemplo, em discussões sobre temas, tipo, adoção de animais, ou quando se fala sobre a adoção de animais, tipo, por exemplo, é um tema que me toca muito, sei lá, falar sobre animais e sobre maus-tratos a animais, ou sobre a forma como as pessoas olham para os animais às vezes, isso é uma coisa, é um tema que mexe muito comigo, ou, por exemplo, maquilhagem e mulheres. Eu facilmente mudo o meu tom, mas não é mesmo por mal, é porque eu sou assim, é porque são temas que tipo mexem comigo, eu gesticulo muito e sei que as pessoas às vezes quase que se sentem atacadas e muitas vezes começam até a atacar-me pessoalmente e se calhar a culpa é minha, mas se calhar também não é, e sei lá, eu posso ter coisas que me toquem e mostrar isso mesmo, daí às vezes emocionar-me facilmente, tipo, às vezes as pessoas não percebem porque é que algo mexe tanto comigo e até já me disseram que sou um bocado drama queen. E opá, eu se calhar até sou um bocado dramática. Eu às vezes, se calhar, a forma como eu falo ou a forma como as coisas me afetam, se calhar até de uma forma até um bocadinho dramática demais, entre aspas, só que porque é que isso tem que ser dito necessariamente de uma forma pejorativa? E eu vou ser sincera, eu acho que é muito mais ofegante quando estamos a falar, imaginem que nós temos um namorado ou uma amiga que tipo, parece uma parede, é de género, não, nada passa por ela e nós não conseguimos perceber o que é que essa pessoa está a sentir, ou o que é que essa pessoa tem para dizer, ou essa pessoa não diz nada. Não acham isso pior? Eu acho pior, não sei, tipo, eu pessoalmente, na minha opinião, eu acho que lido muito pior com isso do que quando uma pessoa, tipo, eu estou a falar com ela e ela começa a chorar. É tipo, ao menos aí parece que as coisas ficam logo mais reais e vulneráveis, estão a ver? E eu sinto que é só com vulnerabilidade que as coisas acontecem e que é mais fácil estarmos em contacto com outra pessoa de uma maneira mais profunda. Portanto, eu quanto muito até prefiro que as pessoas sejam mais emotivas do que propriamente não sejam. E sei lá, não é por eu chorar em relação a alguma coisa que isso signifique que eu quero que essa pessoa não me diga o que acabou de dizer. Estão a perceber? Ou seja, eu simplesmente demonstro o que é que eu senti com aquelas palavras. Tipo, não ficam para mim só. Não as contenho só para mim. Seja ficar magoada ou triste, tipo, eu não inibo a pessoa de dizer o que ela me quer dizer. Nem eu quero que ela altere o que acabou de dizer. Mas eu choro. E muitas vezes as pessoas dizem: estás sempre a chorar, ou não podes chorar com tudo o que te dizem. E tipo, posso sim. Posso sim. Não é por a outra pessoa não estar. Se calhar também tem problemas por resolver nela, sei lá, porque muitas vezes quando as pessoas não sabem lidar com o facto de outra pessoa estar a chorar é porque se calhar elas próprias têm algum tipo de bloqueio ou assim, tipo, não sei. Mas isso não significa, não é por outra pessoa ficar desconfortável por eu ser intensa ou por eu chorar que eu tenho que parar de o fazer. Percebem o que eu quero dizer? Tipo, se eu quiser chorar, eu posso chorar. E eu sei que muitas vezes as pessoas ficam tipo, ei, a porra, está a chorar. Ei, fogo, tipo, ou ei, que exagerada, ou ei, que não sei quê. E tipo, eu sou assim. Estão a ver? Tipo, sou assim. Ninguém me pede para fazer isto, como é óbvio, mas eu já dei por mim a controlar quando era mais nova. E às vezes isso ainda me acontece, se calhar. E às vezes ainda me acontece. Eu às vezes dou por mim a controlar não chorar, porque se calhar já tinha chorado à frente de X pessoa na semana passada. Tipo, imaginem que eu já chorei com o meu namorado a semana passada. E na semana a seguir está-me a dar vontade de chorar por outra coisa qualquer, seja por alguma coisa que ele me disse, ou seja por alguma coisa que eu esteja a sentir. Eu às vezes penso assim, ei, eu não posso chorar agora, porque tipo, já chorei a semana passada e agora vou parecer maluca. Tipo, isto já me aconteceu, sentir isto. Tipo, eu vou parecer maluquinha por estar sempre a chorar. Então eu tenho uma espécie de cartuchos imaginários na minha cabeça, tipo, ok, já chorei a semana passada, portanto esta semana se calhar tenho que controlar mais. Estão a perceber o que eu estou a dizer? E não é porque o meu namorado, ou a minha amiga, ou a minha irmã, ou a minha mãe, ou o meu pai, tipo, não queiram que eu chore à frente deles, estão a perceber? Mas eu é que já tenho essa cena, como se calhar já notei que há pessoas que não sabem lidar com isso, eu é que já tenho que controlar, tipo, ah, ok, se calhar agora vou evitar chorar. E tipo, eu não tenho que evitar chorar só porque a outra pessoa não está à vontade com isso. Estão a perceber? E acho que isto é mesmo importante, porque... Lá está, por exemplo, eu lembro-me que já estive numa relação amorosa em que se eu chorasse ou mostrasse algum tipo de ansiedade a outra pessoa, essa pessoa dizia que eu era exagerada. E tipo, eu se calhar até podia ser exagerada, mas isso não significa que eu não tenha esse direito. E tipo, é pior eu estar a reprimir uma coisa. Tipo, eu não devo ter que reprimir isso. Tipo, se há uma emoção que eu estou a sentir, tipo, se me apetece chorar, porque raio é que eu não posso chorar? Eu absorvo muitas coisas, especialmente em relação a cenas que eu gosto ou em relação a pessoas que eu gosto. Tipo, chorar não é mostrar fraqueza. E ser intensa não é ser maluca ou mal educada ou histérica. Tipo, é a minha forma de estar. Eu ainda no outro dia chorei imenso à noite. Tipo, estava na cama e chorei imenso. E sou mesmo bem. Tipo, acordei melhor no dia a seguir. Tipo, ainda bem que chorei, estão a ver? Eu só achei que... No geral existe um bocadinho este preconceito e acho que muitas vezes vê-se um bocado esta cena de intensidade como uma coisa negativa e não é. E eu própria digo isto porque eu própria já me policiei um bocado neste aspecto. Opa, e não faz muito sentido. E eu acho que ainda se vê um bocado esta cena de, especialmente quando estamos assim, tipo, num evento, por exemplo, em que estão outras pessoas e temos que aparentar ser X pessoa e se calhar não vou pedir uma cerveja porque vai parecer mal porque está toda a gente a beber água. Tipo, estão a perceber o que é que eu quero dizer? Tipo, eu sou, se me está a apetecer beber uma cerveja e se está-me a apetecer, tipo, falar sobre alguma coisa, tipo, eu vou. Estão a perceber? Eu estou a dar este exemplo da cerveja porque mostra que eu estou, tipo, à vontade. E eu sei que às vezes as pessoas ficam um bocado tipo, ah, tipo. Está a pedir uma cerveja? Tipo, não sei, parece que fica mal. Estão a perceber o que eu quero dizer? E eu só achei que, sei lá, às vezes é um bocado irritante termos que policiar isto. Tipo, é estúpido eu ter aqueles cartuchos imaginários. Estão a perceber? É estúpido eu sentir que tenho de controlar o meu choro, que é para a outra pessoa não achar que eu sou maluca. Ou é para a outra pessoa não achar que eu estou com um problema psicológico e tipo, preciso ir ao psicólogo. É tipo, não, não é por eu estar a chorar que tenho coisas para resolver. Aliás, eu acho que isso é exatamente o contrário. Eu acho que chorarmos em relação. Imaginem que vocês estão com o vosso namorado e aconteceu alguma coisa e apetece-vos chorar. Tipo, porquê é que eu não posso chorar? Porquê é que isso é estúpido? Que é porque estou a mostrar fraqueza? Não. Eu acho que é exatamente o contrário. Tipo, eu estou a mostrar o que é que eu estou a sentir. Porquê é que eu a berrar num concerto do Harry Styles sou histérica? E porquê é que um rapaz num estádio a berrar não é histérico? Porquê é que associamos isso muito às mulheres? Porquê é que as mulheres são malucas? Tipo, lá estão elas com as coisas. Estão a perceber? Tipo, porquê? Não faz sentido. Tipo, não tem mal mostrarmos estas cenas. Porquê é que isso é pejorativo? Porquê é que é negativo? E isso chateia-me, porque eu acho que, inevitavelmente, é uma cena que está muito ligada ao público feminino. E acho que isto é mesmo importante, especialmente para quem estiver a ouvir isto. Tipo, se vocês sentiram que choram muito com os vossos namorados, ou se vocês sentirem que, tipo, choram muito no geral, tipo, com cenas, tipo, são pessoas emotivas, tipo, isso não é errado, isso não faz de vocês tipo uma pessoa histérica, isso não faz de vocês uma pessoa maluca, nem tipo fraca, estão a perceber? E eu acho que é muito fácil muitas vezes sentirmos isso, e não somos. Pronto, olhem, acho que era isto que eu tinha a dizer sobre este tema. Obrigada por terem ouvido até aqui, foi um episódio fixe, gostei imenso de o fazer. Digam-me o que é que acharam e tipo, podem também enviar o vosso feedback para o meu Instagram, que é podcast na lua. Gostava muito de ouvir o que é que vocês... Ouvir não, neste caso, ler. O que é que vocês têm a dizer sobre este tema. E é isso. Até ao próximo episódio. Beijinhos.